muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Bom, Paula, primeiro de tudo, assim, super obrigada aqui pela visita. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu te chamei aqui porque eu estava arrumando as estantes aqui da biblioteca e a gente tem umas criaturas mágicas que vivem aqui e elas resolveram experimentar um drink novo aí e a coisa ficou meio animada, o que, né, nenhum problema, porém, elas bagunçaram tudo e eu estou precisando aqui da sua ajuda para a gente organizar um canto aqui na biblioteca para as suas histórias. Então, antes da gente começar a conversar mais sobre o seu trabalho, eu vou pedir então para você se apresentar pra gente.
Opa, cheguei na hora boa então, Carol, dos drinks.
É isso.
Eu tô bebendo aqui por minha vez também um vinhozinho.
Olha só.
Eu acho importante a gente falar que esse episódio está sendo gravado no período da noite, tá? Não estou bebendo de manhã nem à tarde.
Isso, não importa a hora que você vai ouvir, a gente tá sendo gravado de noite.
Isso. Pra me apresentar, eu sou pesquisadora em cinema. Eu terminei meu doutorado em 2019 e eu sou também fotógrafa de casamento, é o que paga os famosos boletos que não cessam de chegar aqui em casa. E eu sou escritora nas horas vagas. Eu escrevo mais no meu tempo livre. Espero que esse cenário mude um pouco. Eu gostaria de escrever cada vez mais, ter isso como minha profissão, mas não é a realidade hoje.
Ah, mas não é a realidade para muitos de nós, né? Infelizmente, é o que a gente tem.
Isso.
Mas como você disse aí na biografia do seu livro, você é doutora em cinema, é fotógrafo e agora também escritora. Então eu queria saber como é que foi essa trajetória para você e em que momento que a escrita entra aí na sua vida, na sua carreira.
A escrita, a leitura, né? E a escrita vieram desde criança, assim, eu acho que eu tava ouvindo outros episódios do podcast e é meio que uma história se repete, né? Todo escritor desde criança é interessado em ler e escrever, também por ter esse perfil mais tímido, né? Mais introvertido. A gente acaba caindo no mundo das drogas pesadas da literatura muito cedo.
Sim.
Eu gostava de ler bastante, então eu lembro que na minha cidade, numa cidade pequena, né, no interior aqui de São Paulo, tinha uma biblioteca infantil, né? Eles chamavam de biblioteca infantil, mas na verdade era um quartinho, assim. Um quartinho que tava livre da biblioteca municipal, pública, e tinha esse quartinho, duas estantes, que basicamente eram livros do Pedro Bandeira e da coleção Vagalume. E eu fazia minha mãe toda semana ir lá, minha mãe me irritava porque não tinha lugar pra parar, ela era lá no centro, né, a biblioteca. Uhum. Mas eu fazia toda semana ela me levar lá pra pegar os livros. Então eu sempre, eu lia bastante, desde criança. Escrever também, quando eu, tipo, de meu primeiro computador, na época, o Pentium 5, não, nem lembro.
Nossa Senhora!
E eu lembro que eu escrevi, assim, no Word da época, nem lembro se era Word, acho que era Word já, né?
Acho que sim, né?
Fica aí o questionamento. Eu escrevi, assim, o que hoje, em retrospecto, eu consigo entender que eram basicamente fanfics, assim. Porque eu assistia muito seriado norte-americano na TV, e aí eu escrevi, assim, baseado nesses seriados que eu assistia, misturava personagem um com o outro, eu escrevia umas saladas lá.
Uhum.
Mas eu nunca publiquei nada, assim, eu nunca, nem quando teve internet e tal, eu sempre tive muito pavor, assim, de que alguém lesse. Depois disso eu passei muitos anos, assim, muitos anos mesmo sem escrever nem ler nada, porque eu acabei entrando na faculdade de rádio e TV.
Uhum.
Na verdade eu não tive coragem de prestar letras, porque eu achava que a carreira de escritora ia ser impossível. Eu entrei num acordo comigo mesmo, falei assim, não, então você faz rádio TV porque você pode ser roteirista, né? É uma maneira de acomodar a sua criatividade, você pega e você tá escrevendo também, mas pra outra mídia, né?
Uhum.
Mas deu errado também, porque assim, na verdade eu...
Oh, meu Deus.
Não, deu tudo errado. Na época também não tinha um mercado tão grande, assim. Hoje tá bem diferente pra roteiristas e audiovisual no Brasil.
Uhum.
E eu acabei entrando, me enveredando pela carreira acadêmica. Nem tinha terminado a faculdade, passei no mestrado. Depois eu terminei o mestrado um mês, depois eu entrei no doutorado. E assim, eu fui passando e aí eu falei, ah, tem que fazer agora, né? Eram faculdades diferentes, eu graduação na Unesp. Daí eu passei no mestrado na UFSCar e no doutorado na Unicamp. Então assim, passei tudo pelo processo seletivo, foi tudo estressante. E aí quando eu passei, eu falei, ah, eu vou fazer então, né? Então foi meio me levando, assim.
Sim.
E eu passei todos esses anos escrevendo, só que escrevendo coisas técnicas, né? Textos técnicos, acadêmicos. Por passar o dia inteiro e todos os dias escrevendo esses textos, a última coisa que eu queria fazer no meu tempo livre era escrever ficção ou ler ficção. Então, assim, eu passei mais de 10, 15 anos não tocando num livro de ficção e não escrevendo um poeminha que fosse. E foi só quando eu terminei meu doutorado em 2019 que eu já tava de saco cheio, assim. Eu falei, meu, não aguento mais essa vida, eu vou tirar um tempo aqui, vou só trabalhar. E eu comecei a escrever. Então, assim, eu escrevo só desde 2019, na realidade. Eu abri uma conta no Medium, porque também o que aconteceu foi que eu perdi todo o boom dos blogs nessa minha carreira acadêmica. Quando eu entrei na Belle Époque, né, dos blogs, eu já tinha acabado faz anos. Eu já entrei numa situação de terra arrasada. Quando eu entrei na internet, eu falei, vou escrever alguma coisa que não tinha nem onde eu escrever, assim. Eu entrei no Medium, já tinha passado, né, os anos dourados do Medium.
Sim.
Mas é um lugar que tinha e eu comecei a escrever lá. E eu comecei a escrever e eu comecei a ter algum retorno, assim, da... Que eu brinco, né, da meia dúzia de pessoas que ainda estão lá.
Uhum.
Foi lá que eu comecei a escrever, eu comecei a ter retorno, o pessoal comentando que, tipo, tava gostando dos meus textos. Isso me motivava, eu começava a escrever mais e eu escrevi meu livro, meu primeiro livro foi assim, eu escrevi em capítulos, publicação no Medium, foi na pandemia.
Ah, que legal.
Que eu falei assim, ah, então vou tentar escrever um livro aqui, uma coisa meio despretensiosa, quase como um folhetim, assim. Capítulo e publicava no Medium, escrevi o segundo e publicava no Medium. Depois eu juntei tudo e joguei na Amazon, mas, tipo, todo o meu processo foi, assim, no Medium, alguns anos atrás. Me ajudei na matemática, Carol. Foi em 2019, 20, 21...
Três anos.
É, eu escrevo... Isso, boa. Eu escrevi faz 3 anos só, assim. Então, eu sou um bebê da literatura.
É recente, mas já tem coisas interessantes aí que a gente já vai chegar lá. Mas antes da gente falar das suas histórias de ficção... É, eu sei que, além delas, você também escreve alguns outros textos, como você falou, aí no Medium. E a newsletter Refrescos, que, inclusive, eu adoro. Sou muito fã. Que é esse projeto, né, que você toca com a Mia Passione. E eu queria saber um pouquinho como é que é o processo de vocês para escrever esses textos. Porque, só para contextualizar aqui, para quem não conhece, são sempre 2 textos, né? Um seu e um dela, que falam sobre... determinado tema, né? E aí, como é que é? Vocês combinam esse tema? Ou a coisa flui e vocês veem o que que dá? Como é que é?
Então, a newsletter é, assim... Toda minha produção ficcional é despretensiosa, mas a newsletter consegue, assim, ser um nível de despretensão. O que acontece com a newsletter foi... Na verdade, assim, ela é bem recente. Ela vai fazer 1 ano agora, em julho. A gente começou no ano passado, né?
Uhum.
Foi engraçado porque eu conheci a Mia através do meu primeiro livro, o Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, porque ela leu, ela gostou, ela falou, meu, achei engraçado seu livro, queria conhecer, aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp, aí a gente conversou, sabe, sobre várias coisas e tal, daí do nada, assim, a gente pegou um dia e falou, meu, a gente devia fazer uma newsletter, daí lá, é, eu acho que a gente devia fazer uma newsletter, e eu falei, então vou fazer, você, ah, qual que é o nome? Aí eu, tá, sei lá, refrescos, né, tipo, pra dar uma leveza no seu dia, perfeito, refresco. Aí ela desenha, né?
Uhum.
Ela desenhou na hora os copinhos, assim, de refrescos e foi, tava pronta, assim, estava inaugurada a newsletter.
Gente, adoro!
Mas a gente só tem uma regra, assim, na newsletter, é que, assim, precisa ser divertido pra fazer, né?
Uhum.
A gente não ganha nada com isso,
uhum.
Não temos pretensões nenhuma, assim, profissional com ela, então a ideia é a gente se entreter fazendo e, na medida do possível, entreter também quem tá lendo, né?
Ah, é maravilhoso! Assim que é bom! E são textos realmente muito divertidos, eu adoro quando chega, assim, eu sempre vou ler.
Ai, obrigada! É gostoso de fazer também.
Eu imagino! Entrando agora um pouquinho mais nos seus textos de ficção, eu li os seus 2 livros, né, e uma marca que é muito presente na sua escrita, que você já falou aí da newsletter, é o humor. E eu queria saber, assim, a escolha por um registro de escrita bem-humorado foi uma coisa que você pensou em querer fazer ou ela aconteceu de forma não planejada. E também se você puder trazer, assim, algumas influências suas nesse quesito.
Você deu meus dois livros, Carol, não acredito.
Eu li os dois, claro!
Geralmente o pessoal lê o primeiro, que é mais curtinho, né? Eu tô curtinho também, mas assim, que empenho.
Amei! Eu vim me preparar, né, pra entrevista. Eu li tudo com antecedência.
Muito obrigada pela leitura. Assim, o humor não veio, assim, de maneira natural. Já explico, assim, como que eu cheguei no humor, ou como o humor chegou até mim, na verdade. Eu tive alguma dificuldade pra eu mesma, assim, catalogar o que eu tinha escrito quando eu terminei, assim, tanto o primeiro quanto o segundo. Mas existe isso, porque, assim, é ficção, mas ficção parece um gênero tão sério, assim, pro que eu escrevi, né, pra minha obra. A Amazon me salvou, na verdade, porque eles têm um gênero lá que chama ficção humorística, que tem meia dúzia de livros.
Ah, sim.
Eu acho que é honesto, assim, não é um termo que eu gosto, eu acho muito longo e feio o nome ficção humorística, mas eu acho, assim, que dá conta,
né, do pouco, que é, né?
Que é, então eu tô anotando, mas, assim, é até complicado, porque eu não tinha referências formais, assim, quando eu comecei livro, eu nunca li, assim, um livro que era, tipo, preponderantemente só de humor, não fazia parte do meu repertório, não, nada. Mas o que aconteceu foi que quando eu comecei a escrever no Medium, eu até escrevia outros gêneros, assim, eu tentei de tudo, assim, eu usei bastante, até hoje, né, eu uso lá pra experimentar, assim. Então eu escrevia, tipo, textos mais sérios, escrevia até, tentei até ataquei um poeminha ou outro ali, ataquei de poeta até, tentei vários gêneros, só que o que eu comecei a perceber é que o humor vinha mais tranquilo pra mim, assim, até quando eu começo um texto, eu não sei muito pra onde ele vai, alguns eu comecei de maneira séria, mas o humor começa a impregnar, assim, ele começa a vir de mim, ele começa a querer tomar conta do texto, e isso eu comecei a reparar que acontecia com muita frequência. E os leitores também, né, do Medium, eles começaram a me dar um retorno, assim, que ele, ah, adoro o seu humor, adoro as crônicas que você faz, né, que as crônicas são mais de humor. Aí eu comecei a focar nisso, porque, ah, eu acho que talvez essa seja a minha praia, talvez, assim, é o que me vem mais natural, não exige esforço algum, diferentemente dos poemas e outros textos que me exigiam um certo suor ali. Eu comecei a focar, assim, eu vou começar a escrever mais isso, assim, o que tá me dando prazer, o que tá dando retorno, assim. E quando eu comecei a escrever o Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, que foi no Medium, eu não tava lendo nada, assim, né, uma literatura de humor. Eu não tava buscando nada pra me influenciar diretamente, porque eu tava vivendo a pandemia, eu escrevi o livro durante a pandemia, né. Tanto que eu tava consumindo vários conteúdos, mas é mais pra me entreter de maneira, porque eu não tinha pretensão nenhuma com esse livro também. Depois, assim, esse primeiro livro ficou muito marcado, assim, em resenhas do Scooby, do Goodreads, da própria Amazon também, porque muitas pessoas fizeram resenhas e falavam a mesma coisa na resenha, que esse livro é uma mistura entre Laurinha Lero e Fleabag. Eu meio que adotei como as referências do livro mesmo, porque de fato era uma coisa que eu estava consumindo na época, eu estava consumindo isso da época e com certeza isso me influenciou nesse primeiro livro. Então, eu achei que foi muito certeiro, mas foram os leitores que me disseram quais foram as minhas influências, porque eu nem lembrava que eu tava consumindo isso na época, eu tava consumindo mil outras coisas também, mas eu acho que as maiores referências foram essas, que foram até uma série televisiva e um áudio, assim, não foram literárias. Pro segundo livro, aí eu lembro que eu tava lendo, que eu comecei a buscar mais, né, assim, essa literatura, pessoas que faziam, né, uma literatura parecida com a minha, né, que a minha se aproximava de alguma forma. E também é dessa própria categoria de ficção humorística da Amazon. Eu vi lá algo que a Amazon considera como ficção humorística. E tinha lá os autores, tinha alguns livros. E foi aí que eu comecei a pegar, assim, mas são coisas soltas. Por exemplo, eu tava lendo, né, na época do segundo livro, eu li o Matadouro 5, do Vonnegut, e me inspirou muito. E é um livro que pode se dizer, tipo, a Amazon, né, a coisa classifica como ficção humorística, mas é uma ficção científica com humor, assim, né, é muito difícil, né, mas sim, esse livro me influenciou muito aí quando eu fui fazer o segundo livro.
Mas é aí que você falou que os leitores, né, que tiraram aí e te mostraram qual era essa referência, mas acho que de alguma forma, né, inconsciente devia estar ali, né, e te ajudou a pensar na história, não?
Não, com certeza, com certeza. Porque eu sou muito influenciada, assim. Tava terminando uma novela esse semestre.
Sim.
Eu tava lendo um romance chamado Idiota. E quando eu percebi, eu tava lendo e tava escrevendo ao mesmo tempo a novela. Foi que eu tava começando a escrever parecido com o que eu tava lendo. Então, assim, certamente, tudo que eu tô fazendo, eu tô consumindo na época, tá influenciando a maneira como eu vou escrever. E Laurinha Lero e Fleabag me marcaram demais, assim, na pandemia. Na verdade, foi até um pouco antes da pandemia o Fleabag, não vou lembrar. Obviamente, assim, são referências diretas.
Bom, vamos falar, então, desse seu primeiro livro, que é o Ninguém Morre Sem Ser Anunciado. E aí, nele, pra quem não leu, tem uma tecnologia alienígena que permite que a pessoa saiba quando e como ela vai morrer. Então, eu tenho que fazer essa pergunta para você. Se essa tecnologia realmente existisse, você ia lá no site procurar as informações sobre sua morte? Porque eu fiquei pensando nisso enquanto eu lia. Eu não sei se eu ia querer saber.
Você não sabe? Você não chegou em conclusão nenhuma?
Eu não sei. Eu acho que eu ia acabar olhando, porque eu sou muito curiosa. Eu não ia, sabe, resistir.
Então, porque tem informação lá, né? Como você vai passar a vida inteira resistindo?
Exato.
Todos os dias você vai ter que resistir. É uma tentação diária, né? Mas eu acho que não. Eu, assim, pessoalmente, eu acredito que eu não faria isso. Porque eu tenho uma fobia de morte.
Uhum.
Pra mim é evidente, assim, desde criança. Eu lembro, eu tenho uma memória muito forte da minha infância. E foi quando eu descobri que eu ia morrer. Mas foi um episódio, assim, muito esquisito. Eu era meio criança, meio adolescente, não vou lembrar a minha idade. Tinha uma super interessante em casa.
Sim.
E era uma fatídica edição, que até ficou famosa, que era uma edição que falava que, desde a capa e tal, que o Sol ia explodir, né? O Sol ia morrer daqui zibilhões de anos.
Uhum.
E eu lembro que eu li essa revista, essa capa, eu olhei assim, eu falei para meus pais, mas assim, se o Sol vai morrer, nós vamos morrer. Aí meus pais começaram a dar muita risada e falaram, sim, mas nós vamos estar mortos muito antes do Sol morrer, você pode ficar tranquila.
Como se isso fosse tranquilizar alguém, né?
Como se isso fosse tranquilizar. Aquilo me deixou em estado de total horror. Total horror. Foi o momento que eu me deparei com a minha morte, assim. Desde então, eu sou muito apavorada com a morte. Inclusive, a ideia desse livro é uma ideia que eu tenho faz muitos anos. Antes de entrar na faculdade, eu já tinha ideia desse livro, mas ele seria uma outra coisa. Ele seria, na minha cabeça, ele seria um livro mais sério e mais longo. Trataria de questões mais filosóficas, existenciais. E eu nunca fiz, nunca escrevi, né? Mas ficou, essa ideia fica na minha cabeça. Então, pra responder a pergunta de maneira mais objetiva, não, eu nunca olharia, porque eu já penso na morte. Se eu olhasse, é tudo que eu ia pensar. Eu não ia conseguir viver com essa informação. Com esse excesso de informação, mas essa riqueza de detalhes.
Não, até porque você podia olhar, fazer que nem a personagem, resolver que vai ser síndica, né? Não me conformo, gente. Quem que sabe que vai morrer dali a pouco tempo e vai ser síndica? Não,
então,
dá.
Isso mexe com a sua cabeça, né?
A pessoa tinha tanta coisa pra escolher, a pessoa vai escolher ser síndica. Realmente, é de se pensar.
Mas pensa, é o caminho mais fácil pra você ser você virar um ditador, assim, né? Você
não, sim, eu comprei total a explicação dela. Mas é porque, sei lá, gente, ser síndica é um negócio que dá arrepios.
Não, com certeza, a mim também. É uma personagem muito diferente de mim, em vários aspectos, nesse principalmente. Né?
Mas você falou aí de personagem, você se inspirou em alguém específico pra fazê-la ou não?
Eu acredito que não, mas assim, já tive contato com síndicos, então talvez tenha sido uma, sabe, um Frankenstein ali, uma mescla de várias,
sim,
características de síndicos que eu fui absorvendo no decorrer da vida.
Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do seu segundo livro. Antes de tudo, eu quero dizer que eu amo esse título, porque o título entrega o final do livro, isso é perfeito, sabe? Eu fiquei o tempo todo, só pra contextualizar aqui pros ouvintes, o nome do livro é A História Termina com um Carro Vazando Óleo no Fundo de um Lago de um Pesque-Pague Abandonado. E eu passei o livro inteiro esperando que hora que ia acontecer isso, gente, é maravilhoso. E eu criei altas teorias, eu tava completamente errada em todas. Enfim, amo. Amei esse título. Além desse título maravilhoso, outra coisa que chama atenção na leitura é a forma, né? É o formato mesmo do livro, que é escrito nesse formato de diário, né? De entradas de diário. E aí eu queria saber de onde é que veio essa ideia, pra você construir essa narrativa dessa forma. Você já começou a escrever pensando nisso ou foi uma ideia que veio depois e tal? E esse título, me fala como é que você pensou nesse título, eu também quero saber, porque eu amo.
O título, ele foi a última coisa que eu fiz do livro, eu pensei em outros 200 mil títulos, mas o que acontece é que eu sou uma pessoa que, eu não sei nem se tem um termo pra isso, mas eu dou muito spoiler, assim, inconsciente. Eu sou meio inveterada em dar spoilers, assim, eu tô falando, assim, e de repente dou spoiler de uma série, de um filme, de um livro, eu não sei o que acontece comigo, tenho um problema com spoiler, eu dou mesmo. E aí, quando eu terminei o livro, eu não sei, eu acho que eu não, no fim das contas, eu acho que eu não consegui me conter, assim, eu quis dar um spoiler no título do livro.
Muito
porque
bom.
Porque ele é um spoiler.
Não, é o mesmo assim, spoiler.
Eu gosto de pensar que é um spoiler que a ideia era acontecer isso que aconteceu com você. E, assim, ele te dá caminhos, assim, múltiplos caminhos pra pensar, assim, no como chegaria nisso.
Exato.
E eu acredito que ninguém vai pensar no caminho que, de fato, acontece.
Não, assim. Eu só pensei nesse caminho quando ele começou a se desenrolar mesmo. Eu não antecipei de forma alguma o que vinha. Mas a gente vai se encaminhando aqui pro final, mas antes da gente encerrar, preciso fazer a pergunta de sempre aqui pra gente organizar suas histórias aqui na nossa biblioteca, que é: qual vai ser o nome da sessão aqui na nossa biblioteca que você acha que é o ideal para abrigar todas essas histórias e as que virão também?
Meu Deus, é muito difícil essa questão do nome da sessão, né? Eu pensei em várias opções. Eu pensei numa opção engraçadinha.
Sim.
Seria assim: não promete nada e entrega o que promete. Mas eu acabei optando uma outra questão que é cara pra mim, que é realmente essa ideia dos títulos longos, né? Falei, nossa, mas como assim, né? Não vou fazer referência aos títulos longos, porque eu tenho uma piada interna minha, comigo mesma. Todo livro que eu concluí, o título precisa ser um pouco mais longo do que o título do livro anterior.
Nossa, mas daqui a pouco você vai fazer a página inteira da capa, só o título, né?
Então, a ideia é que se tudo der certo, os títulos vão começar a virar microcontos, contos.
Amo.
Até mesmo chegando lá, eu vou saber que eu cheguei lá, que eu sou uma escritora de sucesso, quando o título for o próprio um livro à parte, né?
Amei. Amo.
Então,
quero.
Penso... Pra tentar dar continuidade a esse plano, né? Deixar registrado que esse plano existe e que se tudo der certo ele vai se concretizar. Eu tô colocando aqui no pensamento prospectivo o título D. Então a minha sessão vai chamar Títulos Cada Vez Mais Longos.
Amo que Títulos Cada Vez Mais Longos é um título curto, mas eu amei.
Isso!
Maravilhoso.
É uma condição, né?
Perfeito. Bom, tá criada então aí mais uma sessão aqui da nossa biblioteca Leia Novos BR. E Paula, só tenho a agradecer aí de você ter topado. O papo foi maravilhoso. Ficaria aqui muito mais tempo a gente conversando, mas acho que já deu. Quem não te conhece, te conhecer. Quem já conhece, conhecer mais um pouquinho, alguma coisa. Então, eu queria deixar esse espaço final para você ficar à vontade, para deixar seus contatos, dizer onde as pessoas podem te encontrar, enfim, faz seu jabá aí que você quiser.
Carol, foi um prazer a conversa. Vamos parar de gravar e a gente continua conversando aí, sem registro. Onde as pessoas podem me encontrar? Eu fico mais no Twitter. Todos os escritores ficam mais no Twitter, né? Eu tenho essa impressão. Meu login aqui, estou olhando agora, é Paula Gomes M. Antes que me perguntem o que quer dizer esse N, ele não quer dizer nada. Ele é uma letra. N é uma letra aleatória que eu escolhi. Eu costumo fazer muito isso porque o meu nome é muito comum, Paula Gomes.
Tendo o meu também, eu tive que botar underline porque já tinha Carol Vidal.
Já tinha Carol Vidal?
Já, na internet eu descobri que meu nome é muito comum porque eu não consigo nada ter Carol Vidal porque tudo já tem.
Caramba, eu não achava que era tão comum assim, Carol Vidal.
Pois é, eu me surpreendi também.
Nossa, que notícia ruim pra ter.
Pois é.
Não, o meu eu sempre soube que era comum e pra fazer e-mail, tudo, né? Sempre foi um problema.
Sim, eu também. Eu não tenho nada, Carol Vidal, arroba nada.
Nada?
Porque tudo já tem. Nada.
Então.
Absolutamente nada.
Carol, mas pessoas igual eu e você, a gente precisa ser meio early adopter, assim. Quando entrou uma plataforma, já precisa fazer um login, mesmo que a gente não saiba se vai usar ou não.
Pois é, eu preciso seguir essa dica aí, viu? Porque eu não tenho nada. Eu sempre tenho que botar um underline, um ponto, qualquer coisa, porque senão não dá.
Então, eu também. Esse N do Paula Gomes N no Twitter, ele não quer dizer nada. Ele é só um N mesmo. Eu estou no Instagram, nem sei meu login. Eu acho que é paulagomes.rtv, algo assim. Mas assim, eu uso muito pouco lá. No Medium, eu não tenho meu nome lá no Medium. Uso um pseudônimo, chama Ceci. Aqui, ó, mas estou olhando, meu login é sim, paulagomesrtv.medium.com. Mas vocês me encontram no Medium por Ceci. E os livros estão na Amazon. Mas se me encontrar no Twitter vai ter todas as outras informações. Então lá é o grande hub onde você encontra os contatos todos.
Pronto, a gente vai deixar no post também todos os links certinho. Então as pessoas vão te achar.
Boa, obrigada, Carol.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem, a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lubento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.